como a moeda chinesa virar a reserva de valor do mundo? Você está acompanhando o Curadoria de número 22. Yuan, Renminbi, antes mesmo de começar, um ponto, que obviamente não é um argumento, mas só para a gente abrir a discussão, que vale ser pensado. Antes de querer virar a moeda de referência do mundo, valeria a pena pensar em um nome só, né? Dólar é dólar. Você ouve falar em dólar, você sabe o que é. A moeda oficial da China é o Renminbi, Yuan é a unidade de conta. Enfim, isso não tem nada a ver, mas enfim, só para a gente começar o episódio. Vamos adiante. Financial Times trouxe, neste domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, que o governo chinês, de modo direto, por meio de Xi Jinping, teria colocado na mesa a intenção de que o Renminbi alcance o status de moeda de reserva a nível global. Esse posicionamento vale a pena ser discutido porque, na Guerra Fria que nós estamos vendo atualmente entre Estados Unidos e China, a gente tem de um lado os Estados Unidos com uma máquina de manchetes, né? Sai 3, 4, 5, 6 manchetes por dia, geralmente associados ao próprio Trump, com coisas que não necessariamente são confirmáveis, e de outro lado a gente tem um governo que emite opiniões, sei lá, a cada 15 dias, a cada 20 dias, tentando se manter forte, né? Tentando ter opiniões que venham para ficar, passos mais cautelosos, enfim. Então, uma fala desse outro lado, que é um pouco mais silencioso, ainda mais uma fala bastante direta como essa, que vocês já vão entender com detalhes o que é que significa, vale a pena ser analisada com mais calma. Vamos por partes. Primeiramente, a situação atual é a seguinte: vamos olhar para o todo do grupo de moedas que é utilizado como reserva de valor no mundo. Em um levantamento do final de 2025, o pessoal da Visual Capitalist, lembrando sempre que todas as referências que a gente cita estão na descrição do episódio, só para não precisar citar esse ponto mais vezes mais adiante, o pessoal da Visual Capitalist trouxe um levantamento do final de 2025 com dados do COFER, que é um pedaço do FMI que olha exatamente para isso, as seguintes informações: 58% das reservas alocadas em moeda no mundo estão em dólar, 20% estão em euro, 6% estão em ien japonês, 5% estão em libra esterlina do Reino Unido e apenas 2% estão no renminbi chinês. Isso é tão pequeno que, sabe quando você vê um levantamento e está escrito assim, ó, todos os outros? Então, o todos os outros desse levantamento representa 5%, 2,5 vezes da alocação do renminbi. Essa é a situação atual. Agora vamos ao que o Financial Times trouxe como sendo a intenção da economia chinesa de agora em diante, né? Algo que eles vão buscar partindo de agora, com detalhes do que é que está sendo colocado na mesa agora. Segundo este artigo do Financial Times, o Xi Jinping publicou um artigo no Kyushu Journal, perdão se a pronúncia estiver errada, mas Kyushu, no caso, Kyushu Journal, que é um periódico importante do Partido Comunista Chinês, um chamado para que o renminbi chinês alcance o status de moeda global de reserva e que isso seria parte de uma estratégia mais ampla que objetiva transformar a China em uma superpotência financeira. Estou utilizando aqui as expressões que foram utilizadas nesse próprio artigo trazido pelo Financial Times. A isso que Xi teria chamado de desenvolvimento financeiro com características chinesas, foram detalhados seis principais elementos que uma nação precisaria ter para ser considerada líder global em termos financeiros. O primeiro, moeda forte. Aquela moeda precisa ser muito utilizada em transações internacionais, investimentos diretos entre países e também como volume de reserva financeira em moeda estrangeira. O objetivo aqui é central: alcançar o status de moeda de reserva global de valor, o que seria uma oposição direta ao papel que o dólar tem hoje. 2. Banco central forte. É preciso ter um banco central capaz de gerir riscos macroeconômicos que tenha independência para executar uma política monetária que seja capaz de prevenir risco sistêmico. 3. Instituições financeiras fortes. A China precisa cultivar um sistema de instituições financeiras que sejam verdadeiramente globais, ou seja, internacionalmente competitivas, com alta eficiência operacional e resiliência a riscos. 4. Hubs financeiros internacionais. A intenção de reforçar hubs financeiros como Xangai e Hong Kong, com o objetivo de atrair capital global e assim exercer influência sobre a precificação de ativos mundo afora. 5. Supervisão financeira sólida. É preciso ter um conjunto de regras que seja rigoroso e eficiente, capaz de ter uma voz forte na formulação de regras e padrões internacionais. E 6. Talentos financeiros de alto calibre. Manter um pool de profissionais capazes de gerir um complexo sistema de objetivo global. E sim, além de falar sobre o que faria uma nação ser a líder financeira em termos globais, Xi Jinping, nesse mesmo artigo, também elencou 3 pontos que explicariam o como fazer isso, né? Como é que a China poderia alcançar esse estágio, esse status, melhor dizendo. 1. Diferenciação do Ocidente. A China deveria se tornar uma potência financeira com base em características chinesas, que se encaixam a condições nacionais. 2. Reduzir a confiança e a utilização do dólar. Esse ponto seria fundamental para se livrar da hegemonia do dólar e tirar a China do campo de eventuais sanções ocidentais. E 3. Fundação forte. Para que isso aconteça, Xi reforçou nesse artigo que é preciso ter uma base econômica sólida, com foco em liderança ligada à tecnologia e também força a nível nacional. O artigo publicado na 3ª edição do Kyushu, perdão de novo pela pronúncia se estiver errado, publicado na 3ª edição do Kyushu Journal por Xi Jinping, por ele mesmo, não é o governo da China, foi o próprio Xi Jinping que assinou esse artigo. Em tradução livre, esse artigo tem o seguinte nome: Seguindo o caminho do desenvolvimento financeiro com características chinesas e impulsionando a força da China no mundo das finanças. Essa sinalização explícita deixa clara a intenção do governo chinês de que o país se torne, citando novamente, uma superpotência financeira. Mas a grande dúvida está sobre um fato. Será que isso seria possível de ser realizado sem uma abertura maior do país? E aqui não estamos falando de questões políticas, mas sim de questões puramente econômicas e de circulação de capitais mesmo. Hoje a China tem em funcionamento um sistema que prefere deixar fechada a chamada conta de capitais, o que significa, bem simplificadamente, que a China negocia com o mundo de um jeito e lida com as coisas internamente de outro. Existe um artigo que explica com maior detalhamento técnico o que é que isso significa e como a China poderia ampliar sua presença global do renminbi, mesmo com a conta de capitais estando fechada. Em tradução livre, o título desse artigo é O caminho incomum do renminbi para alcançar o status de moeda de reserva. Vale a pena checar se você quiser se aprofundar nesse assunto. Opinião. Ainda que tenha se posicionado de maneira mais explícita, é importante ter em mente que existem muitas limitações nessa visão governamental da China, e elas vão muito além do renminbi representar apenas 2% da reserva global de moedas. Sim, a China é a maior parceira comercial de mais de 120 países, está expandindo a sua presença com investimentos diretos, empréstimos e negociações em sua própria moeda. Mas, disso para ter o status de moeda de referência, até de precificação de ativos, que foi colocado aí como um dos objetivos, ainda existe um espaço bastante considerável. Por exemplo, o que seria características chinesas para um sistema financeiro? E quais seriam as tais grandes instituições financeiras de calibre global? E precificação de ativos em renminbi viraria padrão de que jeito? Levando em conta que estamos vivendo uma época em que quem construiu a maioria das regras, inclusive do universo financeiro, está dando a entender que agora discorda de tudo, abre-se sim um espaço para que um novo conjunto de regras seja colocado na mesa. os Estados Unidos pavimentaram por décadas, algo que hoje discordam. Então existe mesmo um campo aberto para que sejam colocadas novas regras. Só que isso, além de não acontecer da noite para o dia, ainda demanda um nível de transparência que a economia chinesa parece não se importar muito em ter com o resto do mundo. Ou pelo menos não se importava até agora. Vale seguirmos de olho no que é que vem por aí. Assim como falamos no Curadoria de número 20, vale a pena você voltar e ouvir logo que esse episódio se encerrar, estamos naquela quadra da história onde existem mais dúvidas do que certezas. E num cenário como esses, vale ter cuidado com quem carimba certezas, principalmente tendo como base o passado, em uma ode tão tosca quanto "mas foi assim nos últimos 80 anos". Sim, foi assim nos últimos 80 anos e quem criou tudo isso está jogando isso fora agora. Se não existe vácuo de poder, por que é que existiria vácuo de liderança financeira? Uma coisa que fica na mesa após um direcionamento tão explícito como esse é o seguinte: se a China tiver a mesma expertise para expansão financeira, para essa expansão financeira em específico, que teve para se tornar a fábrica do mundo, então em algum conjunto de anos podemos sim ver essa transição acontecer. E não vale... vale a gente relembrar uma coisa muito importante. Após o conjunto de sanções internacionais que foram colocadas sobre a Rússia após a Rússia ter invadido a Ucrânia, primeiramente, né, se cogitou que a economia da Rússia ia ficar em frangalhos, iria acabar, o rublo russo iria para as cucuias, mas algum tempo depois tudo isso se recuperou e a economia da Rússia, mesmo estando em guerra, investindo bastante em armamentos, o que acaba impulsionando o PIB, a economia da Rússia aparentemente vai muito bem, obrigado. E isso acontece, não surpreendentemente, porque a Rússia hoje está integrada a esse sistema financeiro gerido pela China. Né? A Rússia não está mais no SWIFT, mas ela continua fazendo transações financeiras com o resto do mundo de maneira triangular por meio desse sistema da China. Então, quer dizer, não domina o mundo, mas já temos um grande caso do que significa se livrar das sanções do Ocidente, né? Enfim, teria o sistema ocidental, atualmente líder no mundo financeiro, poder de impedir que isso aconteça, que essa expansão, que essa mudança pretendida pela China e explicitada hoje seja colocada em prática e vire uma realidade? Acompanhemos os próximos capítulos dessa novela, porque mesmo tendo sido escrita uma página importante no dia de hoje, né, tendo ido ao ar, tendo sido disponibilizada uma página importante no dia de hoje, ainda precisaremos de vários anos para saber de verdade para onde que a novela está indo. Gostou desse conteúdo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar a sua opinião. Estamos aqui há muitos anos e seguiremos por muitos mais para te atualizar das coisas mais relevantes, as de curto prazo e as de efeito mais esticado. Sua audiência só nos ajuda a seguir nessa trilha, não se esqueça. E cá para nós, até saindo um pouquinho do roteiro, em um país que está só discutindo Banco Master, as novas atrapalhadas de Vorkaro, quem é que vai ganhar na eleição do final do ano, é bom também vocês ficarem por dentro de coisas muito relevantes, muito, muito relevantes mesmo a nível global. E com certeza esse episódio que você acabou de acompanhar fala de uma coisa exatamente muito relevante para os próximos anos, e talvez próximas décadas, e talvez para a próxima hegemonia, se é que ela vai acontecer. Temos mais dúvidas do que certezas nesse exato momento. Caio Augusto em 1º de fevereiro de 2026. Até o próximo Curadoria.